Entrevista.
No primeiro dia de votação no plenário do Senado, destaque não poderia ser outro: combate à pandemia de Covid-19, que já matou mais de 228 mil pessoas e deixou 14 a cada 100 desocupadas, sem trabalho, segundo dados do IBGE com base em setembro do ano passado. O Brasil já acumula 15 dias com uma média móvel de mortes acima de 1.000 e os números mais recentes mostram 11 estados e o Distrito Federal com alta nos óbitos. O Espírito Santo e outros 8 estados em estabilidade, os demais em queda. Tivemos momentos críticos, como a falta de oxigênio em Manaus, sem falar também nos escândalos de corrupção envolvendo compra de respiradores. E ainda se somam nessa lista aí a queda de 2 ministros da saúde. Não é pouca coisa. E com olhar para todo esse quadro, é que 30 senadores assinaram um pedido para a instalação de uma CPI da Covid-19. E quem fala com a gente sobre esse assunto é a senadora Rose de Freitas. Ao vivo está com a gente, ela é do MDB do Espírito Santo. Senadora, muito obrigado pela sua participação aqui no Conexão Senado. Bom dia.
Bom dia a todos os que nos ouvem.
Senadora, não por acaso eu citei a situação do Espírito Santo, que está no momento com estabilidade no número de mortos, mas a gestão da pandemia afetou todos os estados em diferentes momentos. A senhora acredita que uma CPI pode ser o caminho para responsabilizar os agentes públicos e privados por essa, digamos assim, catástrofe que está em curso no Brasil?
Na verdade, o povo brasileiro até tem muita desconfiança de CPI, acha que ela, quando concluída, ela não oferece resultados satisfatórios. Quando não concluída, as pessoas acham que foi uma perda de tempo, mas eu tenho que dizer que é um instrumento. Todos que acompanharam, e é triste até falar, eu estava comentando há pouco com a minha secretária sobre essa questão do alto índice de mortalidade, da falta, da imprecisão das decisões do governo. Quando começou, não levou a sério. Depois que começou a tomar atitude, quem tomou atitude mais coerente, a exemplo do ministro que foi demitido, do outro que saiu, nós vimos a imprecisão das decisões. Em seguida, se colocou alguém que entendia de logística, que é o ministro atual, que tinha um amplo conhecimento dessa área, mas não tinha conhecimento da área científica. Então, de que nos serve alguém que organiza as demandas, né? Mas não organiza, por exemplo, a oferta. O que o povo brasileiro mais precisava era ter os hospitais capazes de abrigá-lo nas horas difíceis. Só um minutinho. Era também ter... Desculpa, que estava caindo uma coisa aqui, eu segurei.
Pois não.
Era ter a capacidade, por exemplo, de você entender que uma pandemia, ela não escolhe idade, não escolhe região, ela afeta todos, dissemina o caos. Portanto, faltou quem tivesse... Quem tinha capacidade de planejamento, desculpa, não planejou. Quando o Mandetta estava lá, ele era um cientista, um médico, olhando o desenvolver da pandemia, alertando, olha, vai piorar na região tal, as aglomerações são assim. Ele alertava a população acreditava mais do que, evidentemente, chegar um padre, um pastor, um político e dizer, olha, é grave a pandemia, precisava que a ciência falasse. Precisasse que a ciência estivesse dentro do Ministério. E o que nós vimos, na verdade, foi um horror. Você vê ofícios pedindo oxigênio, dizendo que o oxigênio acabaria daí uns dias. E a decisão foi qual? Nenhuma. E o que veio depois disso? Morte. Não se recupera a credibilidade de maneira nenhuma quando você despreza os índices que afetam a vida dos brasileiros com uma pandemia como essa. Então, eu sinto muito, mas o ministro realmente errou. E errar em cima de morte, de perdas de vidas, não pode ser uma coisa que pode ficar apenas nos discursos que nós fazemos, nas estatísticas que a imprensa mostra. Tem que ter uma decisão, tem que ter uma punição. Se pune o sujeito que vai no supermercado e rouba a sacola de frutas, se pune o outro assaltando no meio da rua, assaltar vidas, deixar que elas sejam eliminadas, porque não quis ler direito um ofício e falar, epa, preciso tomar atitude urgente lá no Amazonas, vai faltar oxigênio, vamos buscar onde tem. Não é assim que pode funcionar mais as atitudes dentro do poder público. Então, a CPI passou a ser um instrumento para que as pessoas sirvam de exemplo, sobretudo, aos outros administradores públicos que acham que não tem que tomar decisão nenhuma ou que deve tomar quando bem prover. Com exemplo da questão do Butantan ter mandado há meses um ofício dizendo, olha, nós estamos fabricando a vacina, querendo saber se vão adquirir. Aí entende o ministro da Educação que ele tem um prazo de 4 meses para resolver. Ele teria esse prazo se se tratasse de questão de adquirir roupa para o hospital, uma coisa que pudesse você dizer, não, ainda há tempo, nós podemos lavar essa e colocar outro lugar. Quando se trata de vírus, não. Ele não teria o prazo até maio. E ele simplesmente, com uma frieza, assim, que assusta, ele respondeu, não, mas o meu prazo para responder isso ofício não acabou. Como não acabou? Precisamos de vacina. Precisamos vacinar o povo brasileiro. Olha o que fez o Reino Unido. O Reino Unido pegou seus laboratórios, e nós estamos nesse ponto, que estavam pesquisando e produzindo vacina, produzindo-se, fazendo os testes, etc. E disse, precisa de recurso para fabricar. O Reino Unido começou a fabricar, é o país que mais vacina, com seus laboratórios produzindo vacina. O Brasil tem as mesmas condições. Por que não fazer? Falta decisão. É por isso que ele está sendo levado a uma CPI.
Senadora, uma CPI é um trabalho que demanda muitas reuniões, depoimentos, diligências. Como é que tudo isso poderia se dar justamente nesse momento de pandemia?
Trabalhando. Nós não nos ofereceram a condição de trabalhar remotamente, então vamos trabalhar. Eu fiquei muito danada da vida quando fizeram recesso. Era um computador, você, a matéria, a discussão e os votos. Por que que não podemos trabalhar remotamente? Podemos. Ele pode comparecer remotamente? Pode. Os senadores podem estar remotamente? Podem. Condições do trabalho, certo. Tem que ter a determinação de que essa CPI não é para holofote e para mídia. Essa CPI é para apurar os desmandos que aconteceu dentro da saúde, que levou e ainda leva até hoje a essa situação toda na base do país.
A senhora está confiante que o presidente Rodrigo Pacheco vai instalar a comissão, senadora?
Olha, eu não posso... Estou vendo o Rodrigo praticamente há 4 dias, né? Desde que ele tomou posse. O histórico dele, como uma pessoa da área do direito, me pareceu que ele tem, além de ter foco, ele tem discernimento da importância. Tanto é que o primeiro gesto dele foi estar com o outro presidente da Câmara e estar com o presidente da República e dizer, olha, a primeira urgência do país está em combater, adquirir vacinas para vacinar as pessoas, combater a pandemia e também ter o auxílio emergencial para que as pessoas não morram de fome. Essas duas atitudes dele me sensibilizou. A CPI tem números, assim, até assinei. Aí, nas fake news, dizendo que a gente não tinha assinado, outros não tinham assinado, fizeram desmontar pela desinformação a CPI. A verdade é que a CPI tem números, ela deve ser lida, deve ser lida e instalada. O que eu espero que ele faça? Exatamente isso. Eu sei que o governo está muito apreensivo com isso. Se eu fosse o governo, ele está apreensivo com a CPI, ficava apreensivo com o número de mortes que cresce dia a dia. Estagna um pouco aqui, cresce mais aí, né? A população, muitas delas não têm condições de ficar, muitas pessoas não têm condições de não trabalhar, não comparecer ao serviço, o que é essencial. E as outras desavisadas se aglomeram nos finais de semana e o resultado vai cada dia mais impactando nesses índices de morte e contaminação sem vacina, né? Então eu acho que ele, olhando todo esse quadro, acho que ele vai instalar a CPI.
Senadora Rose de Freitas, muito obrigado pela sua entrevista aqui ao Conexão Senado. Bom dia, senadora.
Eu que agradeço, Mauro. E quer dizer que esse programa da Conexão Senado, ele é muito ouvido, e vocês dão informações muito importantes à população. Eu agradeço a participação.